Bezat Hashem, Daftet Zayin, Tatadu Jumakot, Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Alechem. Estamos na Daftet Vav Amud Bet, na quarta linha de baixo, Vaz do Letá Amayo. Vimos dois debates entre Rabbi Yochanan e Reish Lakish no Shur de ontem, vamos revisar. A Gemara agora se refere ao debate sobre a Trat Safek. Vimos já que se a pessoa pecou, ele só é castigado no tribunal se ele foi advertido antes do pecado, ele recebeu a Atra sobre o pecado e sobre o castigo. O caso do debate é a Trat Safek. Ou seja, por exemplo, as testemunhas falaram para fulano fazer algo, não fazer algo. E não era certeza que a pessoa ia acabar pecando. Mesmo que não obedecesse a advertência, não é certeza que iria pecar. Então, Reish Lakish diz que essa advertência não compromete ele ao castigo, mesmo que se esclarece depois que ele pecou. A advertência não compromete o castigo, é uma advertência fraca. Rebbe Yochanan diz que não faz diferença. Uma advertência duvidosa também compromete a pessoa, o castigo, causa que ele seja castigado no tribunal. Uma vez do Letamayo, Rebbe Yochanan e Reish Lakish já discutiram uma vez sobre isso num outro caso. Tem para foi ensinado. Shua Shouchem Kikar Zeayon. Fulano, ele jurou que ele vai comer tal volume de alimento hoje. E as testemunhas vieram e falaram, advertiram ele que ele coma. E ele não comeu. Passou o dia, ele transgrediu o juramento dele. Então, a advertência foi duvidosa. Quando ele foi advertido, não era certeza que ele ia pecar, porque ele tinha o resto do dia para comer. Rabbi Yochanan e Reish Lakish falaram a mesma coisa. Ele não recebe as chicotadas, mas cada sábio disse isso por outro motivo. Rabbi Yochanan disse que não recebe as chicotadas. Começamos a dizer em cima. Mishum de Avelav Shen Bomase. Porque a pessoa transgredindo o juramento, ele pecou de forma passiva. Ele deixou de fazer o que ele devia. Ele não pecou de forma ativa com um maase, um ato corporal. Então, fala Rabbi Yochanan, Rolav Shem Bomaselo, que na lava a pessoa que ele peca dessa forma, ele não é chicoteado. Somente essa pessoa pegou de forma ativa, com ato corporal, ele é chicoteado no tribunal. Reish Lakish Omer Enoloque. Reish Lakish diz que essa pessoa que transgrediu o juramento e não comeu até o final do dia, ele não é chicoteado, porém por um outro motivo. Deve ser muito dave atrás dessa feca. Porque a advertência era duvidosa, como a gente me ensinou, ele tinha o resto do dia para comer. Essa advertência duvidosa é fraca e não causa que ele seja castigado no tribunal. Esse debate entre Rabbi Yochanan e Reish Lakish é sobre a interpretação do que disse Rabbi Yudá. Ele fala braita. A Torá diz: não deixe a carne do sacrifício de Pesach sobrar até o amanhecer. Uma proibição. Depois fala a mitzvah ativa de queimar a carne do sacrifício que sobrou. É um lavanitakrasa. A proibição de não deixar sobrar é vinculada a essa mitzvah ativa de queimar. Então fala Rabbi Yudá, vaca tu Fala Rabbi Yudá, a pessoa que deixa a carne do sacrifício de Pesach sobrar não é chicoteado, né? Porque ele pode queimar a carne e consertar o que ele fez. É um lavanitakrasa. Então, Rabbi Yochanan daí, cara. Rabbi Yochanan deduziu o seguinte de Rabbi Yudá. Tama de Bakatuv, halo Bakatuv, loke. Se não fosse essa mitzvah ativa, a pessoa que deixou a carne do sacrifício sobrar seria chicoteada no tribunal. Mesmo que se a pessoa foi advertida à noite, é uma advertência duvidosa. Mesmo que não comer agora, ele pode comer até o amanhecer a carne do sacrifício. A advertência era duvidosa, e fala, meu caro, você vê daqui de Rabbi Yudá, que a pessoa que foi advertida com uma advertência duvidosa, ele é chicoteado se ele acabou pecando. Por isso fala, Rabbi Yudá, ele seria chicoteado se deixasse a carne do sacrifício sobrar. Ele não é chicoteado na prática, porque é um lau, ele dá classe, ele pode queimar a carne e consertar o que ele fez. Então assim, meu caro, deduziu de Rabbi Yudá. Reish Lakish dai kach, Reish Lakish deduziu diferente. Tama de Bakatuv, alô Bakatuv, loke, amalav shem bomaser lokin alav. Fala Reish Lakish, se não fosse essa mitzvah ativa de queimar a carne, a pessoa que deixou a carne do Pesach sobrar seria chicoteado. Mesmo que ele não pecou com ato corporal de forma ativa, pecou de forma passiva. Não comeu a carne até o amanhecer. E se vê de Rabbi Yudá, diz Reish Lakish, que a pessoa que pecou de forma passiva, não com ato corporal ativo, ele é chicoteado. Na prática, no caso do Pesach, não, porque é um Lavanitá Kleacê. Pergunta Gmará, vira Shmuel Lakish, na Meavadai Tratzafeko. A questão é que eles aqui têm que concordar com o Rabi Ochanan, que uma advertência duvidosa causa que a pessoa seja castigada no tribunal. Porque no caso do Pesach, quando a pessoa foi advertida à noite, é uma advertência duvidosa, ele tinha até de manhã para comer. Não é certeza que ele ia pecar, mesmo que ele não comesse agora, na hora da advertência. E mesmo assim, vou lembrar que ele seria sim castigado. Não é castigado por causa da mitzvah ativa. Então, por que Rejaquish discute com o Rabi Ochanan? Mas a vala aqui da Tana, de Rabi Yudá. Rejaquish vai com essa outra opinião sobre o que disse Rabi Yudá. Mas ela fala breve. E casa e casa e casa, que ele se e casa e que ele se. E casa nem e batahat, ou que ele se nem e batahat. Hayaf. Sabemos que se um filho adulto bate no pai dele, ou amaldiçoa o pai, olha, não? Esse filho adulto é condenado à pena de morte. A situação aqui é que temos um fulano que não sabemos quem é o pai dele. Pode ser que o pai dele é esse primeiro ou o segundo. E, fala na cama, essa pessoa foi advertida, não bata no seu pai, e ele bateu nos dois. Ou, ao mesmo tempo, um depois do outro. Fala na cama, ele é sim castigado, porque ele foi advertido, e ele acabou batendo no pai dele. Um desses dois era o pai dele. Fala Ebiudá que se esse fulano bateu nos dois ao mesmo tempo, ele foi advertido, não bate em nenhum dos dois, porque um deles é o seu pai. Ele bateu nos dois ao mesmo tempo. Então nesse caso a advertência foi absoluta. Hatrat Vadai. Ele foi advertido de não bater no pai, ele bateu nos dois ao mesmo tempo. A advertência se recaia sobre os dois. Então ele é sim castigado. Mas, fala-me assim, ele foi advertido, não bata no primeiro. Ele bateu. Depois ele foi advertido, não bata no segundo, ele também bateu. Nesse caso, ele não é castigado, fala-me da, porque as advertências foram duvidosas. Quando ele foi advertido de não bater no primeiro, é uma advertência duvidosa, porque pode ser que o segundo é o pai dele, e vice-versa. Então, eu deixo aqui estudar como essa breita, que conforme essa breita, a Bíblia sustenta que uma advertência duvidosa não causa que a pessoa seja castigada no tribunal. Portanto, deixa aqui, aprendeu do caso do sacrifício de Pesach, a lei do Lav Shen Bo Maase. Somente essa lei que se a pessoa transgrediu uma proibição, mesmo que não transgrediu de forma ativa, com ato corporal, ele também é castigado. Rabbi Yochanan Mehava Dai Lav Shen Bo Maase, pergunta para o primeiro, Rabbi Yochanan tem que concordar com o Reish Lakish. O que disse Rabbi Yudá? Que se não fosse essa mitzvah ativa de queimar o sacrifício de pessoa que sobrou, a pessoa seria chicoteada no tribunal. Mesmo que não pecou de forma ativa com o Maase, então eu tenho que concordar com o Reish Lakish, que a pessoa que pecou, transgrediu uma proibição, mesmo que não transgrediu com o Maase, ele é castigado no tribunal. Mas a vada que há, eu quero assustar como esse seguinte ensinamento que também menciona da Biudá. Da maravilha e baravim, Amar Rav Amram, Amar Rabi Yitzhak, Amar Rabi Yochanan, Amar Rabi Yudá, Mishum Rabi Yosef Glili. Fala todos esses sábios em nome de Rabi Yudá, que disse em nome de Rabi Yosef Glili. Kol ota se shematura alav shesh bom maase lo kin alav, lav shesh bom maase lo kin alav. Fala só todas as proibições da Torá. A regra é que se a pessoa transgrediu a proibição, o lav, de forma ativa, com um ato corporal, ele é chicoteado no tribunal. Se não, não. Se ele transgrediu de forma passiva ou através da fala, ele não é castigado no tribunal. Com exceção de três casos. Hutz mina nishba, se a pessoa transgrediu o juramento dele. O memer, a pessoa que santificou um animal para o sacrifício, e ele tentou substituir esse animal por outro animal. Tentou transferir a santidade desse primeiro animal para um segundo animal. É um pecado. Mesmo que ele pecou com a fala, não pecou com um ato corporal, ele é castigado no tribunal. Vai mecânico Haverom Hashem, ou a pessoa que amaldiçoou o outro usando o nome de Hashem, lo aleno, também é castigado no tribunal. Mesmo que nesses três casos ele pecou só com a fala, não pecou com o ato corporal, com uma seria castigado. Então, Rabi Yochanan, como esse ensinamento de Rabi Yudá, que se a pessoa transgrediu uma proibição, mas sem um ato corporal, não de forma ativa, ele não é castigado no tribunal. Por isso, Rabi Yochanan deduziu do caso do Pesach, que conforme Rabi Yudá, se a pessoa foi advertida de forma duvidosa, ele sim é castigado. Pergunta, caixa de Rabi Yudá, de Rabi Yudá? Temos duas contradições da opinião de Rabi Yudá, tanto no caso de Atrat Safek, Está tudo no caso de Rav Shemuel Maaseh. Mas ele deixa aqui, treta não é liba de Rav Yudá. Levando em conta o que ele deixa aqui, disse, temos duas opiniões dos Tanaim sobre a opinião de Rav Yudá. Um Tana sustenta que conforme Rav Yudá, a tratza feca, uma advertência duvidosa, causa que a pessoa seja castigada no tribunal, outro sabe sustenta que não. E deixa aqui, sustenta que não. E Rav Yohanan, Lukasha. Também, vamos levar em conta o que disse Rav Yohanan, não temos nenhuma contradição da opinião de Rav Yudá. Hadidei Hadirabe. Temos a opinião de Rav Yudá própria, que diz que se a pessoa transgrediu a proibição da Torá sem uma ser, é castigado, como no caso do Pesach. Já, esse último ensinamento que a gente vê é a opinião de Rav Yudá em nome de Rav Yosegli, não a opinião de Rav Yudá próprio, que sustenta que se a pessoa transgredir não através de um AC, ele não é castigado. Rav Yohanan sustenta como o que disse Rav Yudá em nome de Rav Yosegli. Na letra, temos uma Mishnah no Tratado de Hulim. Hanotel em Alabanim. Sabemos da mitzvah de Shiluah HaKen. O Vassouk diz que existe a proibição da pessoa pegar a mãe pássaro que está com seus ovos. Lotikahem Alabanim. Depois a outra fala, espante a mãe e você pode pegar os ovos. Então, existe uma discussão dos sábios se essa proibição de pegar a mãe é nitaklas, é vinculada à mitzvativa de soltar a mãe ou não. Rabidomer, loke venomer shaler. Fala, Rabidomer, se a pessoa pegou a mãe pássaro, ele transgrediu a proibição. Ele é chicoteado por causa disso, ele não tem conserto. Não tem nenhuma mitzvah ativa vinculada a essa proibição. Não adianta que ele solte a mãe pássaro depois. E a maioria dos sábios discutem com Rabidá e dizem o seguinte, que essa proibição de pegar a mãe pássaro que está com os ovos é vinculada à mitzvah ativa de soltar o bicho. Então, se ele soltou, ele não é chicoteado. Zé, claro, como mitzvah de outra seja de Bakuma, sem revinho ali, falam sábios essa regra. Se a pessoa atendeu uma proibição, que a Torá dá uma mitzvah ativa para consertar essa proibição, lá vai nitar classe, ele não é castigado. Ele cumpre a mitzvah ativa e não tem nenhum castigo. E vimos um debate entre Rabbi Yohanan e Eshtekij no Shur de ontem sobre essa lei de Lavanita Klasse. Rabbi Yohanan sustenta que se a pessoa transgride a proibição, ele não é chicoteado ainda, enquanto ele tem o poder de cumprir a mitzvah ativa e consertar o que ele fez. Mas se a pessoa não tem mais o poder de cumprir a mitzvah ativa, o pecado se concretizou nesse momento, ele não tem como consertar o que ele fez, ele é chicoteado. E vamos ver melhor nesse Daf, que Rabbi Yohanan sustenta o seguinte, que se a pessoa, ele transgrediu o Lavan Itakleasé, transgrediu a proibição, e ele próprio eliminou o poder dele de cumprir a mitzvah ativa, aí ele é chicoteado. Porém, se não foi essa pessoa que causou que ele não possa cumprir a mitzvah ativa para consertar o pecado dele, foi outra pessoa que causou isso, por exemplo, ele não é chicoteado por ter transgredido a proibição. E Eshtekij discute com Rabbi Yohanan. Eshtekij sustenta que se a pessoa transgrediu o Lavan Itakleasé, o tribunal fala para ele cumprir a mitzvah e consertar o que ele fez, ele se recusa, ele é chicoteado imediatamente. Conforme Rabbi Yohanan, ele só é chicoteado se ele próprio eliminou o poder dele de cumprir a mitzvah. Por exemplo, no caso de Shiluah HaKen, ele pegou a mãe, pássaro, ele tinha a mitzvah ativa de consertar o que ele fez, de soltar o animal, e ele matou essa mãe pássaro, ele próprio causou que ele não tenha como cumprir a mitzvah ativa, ele é chicoteado imediatamente. Fala, Bilhanan, só tem dois casos na Torá que a pessoa corre o risco de transgredir a proibição, lavanitá klasé, e ser chicoteado por ele eliminar o poder dele de cumprir a mitzvah ativa. Tem esse caso do Shiluah HaKen, como a gente mencionou, se ele pega a mãe pássaro e mata, ele causou o cancelamento da mitzvah ativa, ele é castigado. Tem mais um caso. Amara Rebezar, erra. Qual fala Rebezar para Bilhan? Qual é o outro caso? Amara Rebezar para Bilhan, pesquise. Nafak Dak Veashkar. Rebezar encontrou sim um caso, para falar Breita, Breita que a gente viu ontem. Vemos o caso do Onés. A pessoa cometeu o pecado de violentar uma Nará Betulá, uma jovem virgem. A Torá diz que se ela quer se casar com ele, ele tem a mitzvah de se casar com ela. Ele não pode se divorciar dela. O caso da Braita é que ele se divorciou, ele fez a proibição. Vimos ontem que ele tem uma mitzvah ativa para consertar isso. A mitzvah de voltar a se casar com ela. Então fala a Braita, se esse Onês não é Cohen, ele pode se casar com uma mulher divorciada. Ele se divorciou dessa vítima, ele pode voltar a se casar com ela, então ele não é chicoteado. Mas se ele é Cohen, ele não tem como consertar o que ele fez com o divórcio, porque ele não pode se casar com uma mulher divorciada. Então ele se divorciou dela, não tem como cumprir a mitzvah para consertar, no que? Ele não vai se casar com ela outra vez, ela se divorciou dele, e ele é chicoteado. Então, falando que esse é o caso que a Biohan se refere, que é como o caso de Shiloh HaKen, que a pessoa transigiu a proibição de Itaklasé e corre o risco de ser chicoteado, porque a Nihaleman de Tani, Kimo Velokimo, tudo bem conforme a opinião de Reish Lakish, como a gente mencionou antes. Reish Lakish está dizendo que se o Onês se divorcia e o tribunal fala para ele se casar para consertar o que ele fez com o divórcio e ele se recusa, ele é chicoteado. Ele manda mais bitlo, velo bitlo, bishlama gabi Shiloh HaKen, mas gakadla. Porém, conforme Rabbi Yohanan, dá para entender o caso de Shiloh HaKen. Ele pegou uma impasta e matou. Ele eliminou o poder dele de cumprir a mitzvah de soltar o animal. Ele é chicoteado. Ele é Onês, bitlo, velo bitlo, e remashkakadla. Já no caso do Onês, ele tem o poder de se casar com ela outra vez. Qual é a situação que ele próprio eliminou o poder dele de se casar com ela outra vez? E decatla karlei bedraminei. Se ela falece sozinha. Então não foi o Onês quem eliminou o poder dele de se casar com ela outra vez. Ela faleceu. E se ele foi ele que matou ela, então ele não vai ser chicoteado por ter se divorciado dela, porque tem a lei de Kam Lei Bedraminei. Ele merece o castigo mais grave. Ele é castigado com pena de morte. Então qual é o caso que o Onês violentou a jovem virgem, se casou com ela, se divorciou dela, ele próprio eliminou o poder de se casar com ela outra vez, ele vai ser chicoteado por ter se divorciado. Amar Hashem Mokhzna falou, sabe, que conte que bela aqui do Shimeacher. O caso é que o Onês se divorciou da vítima, ele recebeu o dinheiro do casamento de outra pessoa que quer se casar com ela. Então ele recebeu o dinheiro, digamos, de Reuven, para que Reuven se case com a vítima dele. Então, se ela se casa com Reuven, ela não pode se casar com Onês nunca mais. Sabemos que se a pessoa se divorcia da esposa, a esposa se casa com outro homem, mesmo que ela se divorcie do segundo, sim, viúva, não fez diferença, ela não pode voltar a se casar com o primeiro, a proibição de Marzir Grushaton, da Hashinisset. Então fala de uma coisa, que se Onês se divorciou da vítima e recebeu o dinheiro de casamento de Reuven para Reuven se casar com ela, ele causou esse casamento, ele eliminou o poder dele de se casar com ela outra vez. Amarav, perudarav, ishavid e shariach, ikamevat lade. Qual é o caso, fala Rav? Se a vítima nomeou o Onês, shariach dela, emissário dela para receber o dinheiro do Kiddushin de Reuven, ele é só um intermediário. Quem está fazendo esse casamento é Reuven e a mulher. Eles são os protagonistas principais. O Onês é só um emissário. Não é ele quem causou o casamento, é a mulher que nomeou ele emissário. Ele é uma extensão dela para receber o dinheiro de casamento de Reuven. Então, ela quem causou que eles não possam se casar mais. E se ele sozinho foi para Reuven e recebeu o dinheiro de casamento para que Reuven se case com ela, mas ela não nomeou ele Shalia, ela não está casada, ela pode se casar com o Onês outra vez. O casamento com Reuven não valeu. Então, qual é o caso que o Onês eliminou o poder dele de se casar com ela outra vez? Ele Marashim Minardel falou, sabe, que Gonchei Dila Barabim. O caso é que o Onês se divorciou da vítima. Ele prometeu na presença de 10 pessoas ou mais que ele não vai ter mais nenhum proveito dela. Então, uma Nihale Damar Nedesh da Barabim Menor fala, tudo bem conforme a opinião que diz que se a pessoa promete algo na presença de 10 testemunhas no mínimo, ele não tem como fazer a Tará Nedarim, não tem como cancelar essa promessa. Mesmo que vá para um sábio e explique que a promessa foi um engano, o sábio não tem como cancelar conforme essa opinião. Aí dá para entender. Ele prometeu na presença de 10 pessoas que não vai ter nenhum proveito dela. Essa promessa não pode ser cancelada conforme essa opinião. Ele causou que não possa se casar com ela outra vez, através dessa promessa. Aí ele vai ser castigado por ter se divorciado. Ele manda amar e esclafará. Porém, tem uma outra opinião que diz que a pessoa pode cancelar uma promessa dessas, mas então ele tem o poder de se casar com ela outra vez, ele pode fazer a tranedarim, cancelar a promessa, se casar com ela. O caso é que não só que ele prometeu na presença de 10 pessoas, ele dependeu a promessa na vontade dessas 10 pessoas. Ou seja, as 10 pessoas prometeram por ele e ele aceitou. Ele não tem autoridade de cancelar essa promessa com um sábio, porque essa promessa depende da vontade do público. Explica a Meima que se a pessoa promete na presença de 10 pessoas, essa promessa pode ser cancelada. Mas se a pessoa promete e depende a promessa na vontade de 10 pessoas, essa promessa não pode ser cancelada. Então esse é o caso. O Onés violentou a vítima, se casou com ela, se divorciou dela e prometeu, dependendo da promessa no público, que ele não vai ter nenhum proveito dela. Essa promessa não pode ser cancelada, então ele eliminou o poder de se casar com ela outra vez. Ele causou o cancelamento da mitzvah ativa. Ele não tem como consertar o pecado do divórcio, ele é castigado. Então, assim explica Gmará o que disse Rabbi Yochanan, que temos dois casos na Torá e não mais, que a pessoa transige o lavarita criança, ele pode ser castigado por eliminar a mitzvah ativa. Pergunta de Tuleika, não tem mais casos. Verraíka, aparentemente tem sim. Gezer, no caso do roubo, Drachmana, Amar, Lotigzol, Veshivitagzilá. A Torá fala não roube, uma proibição. Depois fala a mitzvah ativa de devolver o roubo. Devolver o objeto roubado para consertar o pecado. Mas com... Também no caso do penhor, Drachmana Amarotavar Betolavotavotom, a chefe Avot, que boa chemes. Também no caso do penhor, o credor emprestou dinheiro ao devedor, e o credor, ele pegou o penhor sem pedir permissão do devedor. Entrou na casa do devedor e arrancou um penhor. É proibido. Mas a Torá fala, conserte isso devolvendo o penhor ao devedor. Então também são proibições lavarita que são vinculadas à mitzvah ativa. Mas quer dizer que encontramos tanto como é o opinião de Reish Lakish, tanto como é o opinião de Rabbi Yochanan, aparentemente que essa pessoa corre o risco de ser chicoteado pelo roubo ou por ter tirado o penhor. Por exemplo, se o ladrão roubou, ele tem a mitzvah de devolver o objeto roubado, ele destruiu o objeto roubado. Ou se o credor destruiu o penhor que ele pegou contra a vontade do devedor, ele não tem como devolver agora. Ele eliminou a mitzvah ativa. Fala, Rabbi Yochanan não menciona esses casos, porque realmente essa pessoa não vai ser chicoteada. Consiga aqui o Tosfos, o que a Gemara quis dizer, que se o ladrão ele rouba um objeto e destrói esse objeto, ele tem como consertar o que ele fez ainda, pagando a vítima do roubo. E a mesma coisa no caso do credor, destruiu o penhor, tem a obrigação de pagar. Então, uma vez que ele tem o poder de consertar o pecado do roubo, de ter tirado o penhor, ele não é castigado. Conforme Rabbi Yochanan. Pergunta, mas que vlar a biseira? Pergunta a biseira. Haika mashkolo shel gero metagir. Fala a biseira, o que acontece se o credor emprestou dinheiro a um convertido? O convertido não tem nenhum parente no povo de Israel e também não tem filhos. E o credor tirou um penhor do convertido contra a vontade dele e destruiu esse penhor. E o convertido faleceu, sem nenhum herdeiro. Viramos a página. Então, nesse caso, o credor tinha que consertar o que ele fez, por ter tirado o penhor e destruído o penhor. Ele tinha que ter consertado o que ele fez, pagando. Mas o convertido faleceu sem nenhum herdeiro. O credor não tem como pagar para ninguém. Então, ele deveria ser castigado. Por que o cara não mencionou esse caso? Matam Gavra Bartoshumino... Veshibuda de Gero de Capaca. Mas que não. Nesse caso, o credor tinha a obrigação de pagar ao convertido. Tinha uma dívida. O que causou que não possa consertar o pecado de tirar do penhor não depende do credor. O fato foi que o convertido faleceu. Não foi o credor quem eliminou o poder dele de cumprir a mitzvah ativa. que causou que não possa consertar o que ele fez foi o falecimento do convertido. Não foi culpa dele. Por isso o Bihar não menciona nesse caso, que realmente esse credor não vai ser chicoteado por ter tirado o penhor. Pergunta para Bihar e Kapea. Por que o Bihar não mencionou o caso da Pea? Derachman amar lote halepeat e comer le anivela gerta sovota. Será fala a proibição do dono do campo cortar toda a safra. Ele tem que deixar um canto para os pobres cortarem e colherem. A Torá fala essa proibição. Depois fala a mitzvah ativa, que se o dono do campo ele cortou toda a safra, ele tem como consertar isso, deixando parte da safra para os pobres. E aparentemente, tendo que o Romero está aqui, tendo que o Romero abriu o canal, existe a chance desse dono do campo ser castigado por ter cortado toda a safra e não cumprir a missa da PA. Conforme ele está aqui, já é fácil. Ele cortou toda a safra, o tribunal disse para ele deixar a parte da safra para os pobres. Ele não deixou, ele se recusou, ele é castigado imediatamente. Ele também, conforme ele abriu o canal, ele também fala essa Mishnah. Mitzvah PA da Frish Minakama. A mitzvah principal da PA é que a pessoa deixe parte da safra no campo para que os pobres cortem e colhem. Loi Frishmi Nakama, se o dono do campo não fez isso, mas Frishmi não marim, que deixe parte da safra já que já foi cortada. Loi Frishmi não marim, mas Frishmi nakri, se ele levou para o armazém, ele tem que tirar do armazém e dar para os pobres. Atilo Mirer, Mirro, mas se ele já fez o Miruach, ele colocou a safra já no armazém dele, e ele alisou os volumes. Ele alisou a safra do armazém, formando os volumes, e existe a obrigação de separar Trumot e Maastro das oferendas e os dízimos. Então, ele separa Trumot e Maastro e dá para os pobres. Porém, conforme essa opinião, se a pessoa, ele moeu a safra, ele não tem como dar essa farinha para cumprir a mitzvah da PA. Então, pergunta, Gmará, por que a Bihar não mencionou esse caso? O dono do campo colheu tudo e fez farinha. Ele eliminou o poder dele de consertar o pecado, porque não tem como dar farinha como PA. Ele deveria ser castigado. Ele, o Bihar só mencionou dois casos. Como a gente falou até agora, o caso de Shiluah Haken e o caso do Onês. Por que não esse caso? Bishmael diz, mesmo que a pessoa já fez farinha com a safra, e mais ainda, já fez a massa, ele tem que dar parte da massa para os pobres, ele vai cumprir a mitzvah da PA. Então, ele fazendo farinha não eliminou a mitzvah ativa, ele pode dar também massa para os pobres. Pergunta para o Rabi Shmuel, não é mais garrafa da Halissa. Também conforme ele está aqui na Bishmael, temos um caso que ele seria castigado. Ele fez pão e comeu todos os pães. Ele não tem como dar nada para os pobres dessa safra agora. Ele eliminou a mitzvah ativa, deverá ser castigado. Mas elas outras, meu Dakarita, realmente fala Gmará voltando atrás. Os dois casos que Rabi Yochanan se referia é o caso de Shiluah Haken, a pessoa pegou a mãe pássaro e matou, eliminou o poder dele soltar e constatar o que ele fez, ele é castigado pelo Labarita Glazé. E também nesse caso da PA, ele fez pão e comeu todos os pães. Aval Onés lo. Então Agmará conclui que no caso do Onés, ele não vai ser chicoteado. Agmará tinha dito antes que sim, o Onés violentou a vítima, se casou com ela, se divorciou dela e prometeu, dependendo da promessa no público, que ele não vai ter mais nenhum proveito dela. E a mãe disse antes que não pode cancelar essa promessa, ele não pode nunca mais se casar com ela. Então, com a promessa, ele eliminou a mitzvah ativa. Agora volta atrás. Agora explica melhor o assunto. Que se a pessoa promete, dependendo da promessa, na vontade do público, se ele quer cancelar a promessa por um motivo laico, um motivo pessoal dele, essa promessa não pode ser cancelada. Talvez o público não quer que essa promessa seja cancelada, não ia concordar. E essa promessa depende da vontade do público. Mas se ele quer cancelar a promessa para cumprir uma mitzvah, se avalia que o público aceita que a promessa seja cancelada para ele cumprir uma mitzvah, então essa promessa pode ser cancelada através de um sábio. Então, o Onês prometeu, dependendo da promessa do público, que ele não vai ter proveito da vítima. Ele pode cancelar essa promessa porque ele tem a mitzvah de se casar com ela outra vez. Então, enquanto ele tem o poder de se casar com ela outra vez, fala meu canal, ele não é castigado por ter se divorciado dela. Conforme ele deixa aqui, se o tribunal falar para ele se casar, ele não se casa, ele é chicoteado imediatamente. Que como aconteceu uma vez, que um professor de crianças batia nas crianças. Ravaca prometeu, dependendo da promessa, da vontade do público, que esse professor não pode mais ensinar. Beatre Ravina, e Ravina cancelou essa promessa de Ravaca. Primeiro de tudo, vamos nos comentários, esse professor, ele se comprometeu a não bater nas crianças mais, ele fez chuva, e o cancelamento dessa promessa envolve o assunto de mitzvah para ensinar as crianças, porque não encontraram um professor tão bom quanto ele. Então ele fez chuva, Ravaca tinha prometido, dependendo da promessa no público, mas Ravina cancelou essa promessa porque o cancelamento envolve o cumprimento de uma mitzvah que as crianças possam ser ensinadas. Cujos, é o reino de Veloto Trefote, Katsimo, não assim. A Mishnah disse: se a pessoa come animais não xerim, ele é chicoteado no tribunal. A maravilha fala: aí manda a carbenita de becarva, malquina nem mexeu um xereja a xureta mais. Fala: a pessoa comeu um inseto que estava dentro de do repolho. Ele é chicoteado no tribunal por ter comido um xeretz que vive na terra. Então, xeretz é uma categoria muito abrangente que envolve frutos do mar, insetos, répteis, rastejantes, etc. Então, fala a mesmo que esse bicho vivia no repolho, na prática é um xeretz da terra e a pessoa é chicoteada no tribunal. Ao dar a benita de becar, a verdade da vida, como aconteceu uma vez, a pessoa comeu e a vida castigou ele. A pessoa comeu um fruto do mar, ele recebe 4 séries de chicotadas. Porque ele exigiu 2 proibições que a Torá fala em geral, não coma shratzim. E tem mais 2 proibições específicas sobre frutos do mar. Então a pessoa transgrediu 4 lavim, 4 proibições, ele recebe 4 séries de chicotadas. Nemalá loke hamesh, a pessoa comeu uma formiga, ele recebe 5 séries. Duas séries pela proibição genérica de xeretz, que a Torá fala 2 vezes, e mais 3 séries por causa de xeretz, um xeretz que vive na terra. São 3 proibições que a Torá fala. Então ele recebe 5 séries. Se a pessoa comeu uma vespa, no que xeretz, ele recebe 6 séries esgotadas. Mishum xeretz alf. 5 séries com uma formiga. 2 proibições de xeretz em geral. Proibição genérica, 3 proibições do xeretz que vive na terra, também a vespa vive na terra, mais 1 série de chicotadas pela proibição de xeretz alfa, o xeretz que voa, total de 6. Amaravakai fala vakai. Amashet nekaval ver mishumba lotejaketsu. A pessoa que ele precisa ir para o sanitário, ele não vai, ele está bem apertado, ele fez a proibição de lotejaketsu, a proibição da pessoa enojar a alma dele. A maravilha, vai falar, ai, mano, deixar te becar de um na cava, me chumo o de jaquetes. A pessoa que ele bebe alguma bebida do utensílio que o médico usa para tirar sangue dos doentes, ele também diz a proibição de lote jaquetes. Isso também enoja a alma dele. A maravilha, vou não falar sério. Receita de chanemalim bevi errat rai, vishlam le kazait. A pessoa moeu 9 formigas. E ele trouxe mais uma formiga viva. E junto, as formigas todas formam o volume de um kazait. Ele comeu tudo isso. Lokeshesh, ele recebe 6 séries de chicotadas. Hamesh mishum briya, ve'echad mishum kazait. Ele recebe 5 séries. Por ter comido a formiga viva. A formiga viva é uma briya, é uma criatura inteira, que é algo importante por si só, mesmo que não tenha um kazait. A pessoa é castigada. Então ele teve 2 proibições de xeretz, 3 proibições de xeretz da terra, recebe 5 séries de chicotadas. E mais uma sexta série, mishum kazai nevelá, porque ele comeu kazai nevelá. Comeu um kazai dessas 10 formigas juntas, de uma nevelá. Um animal morto, não kasher. Rava mara biuchanan filushnaim, viu? Fala meu nome de biuchanan, mesmo que ele pegue, moa 2 formigas e traga mais uma formiga viva, também ele recebe as 6 séries. Ele recebe a marmish, a filum, errado. Fala de você mesmo que ele pegue e moa uma formiga e acrescente uma formiga viva, também ele recebe 6 séries. Mas velope, ele não tem nenhum debate aqui. Depende do tamanho das formigas. O ponto é que se a pessoa Tem um kazait no total dessas formigas. Mesmo que chamou duas formigas grandes que formam já um kazait, a pessoa moeu uma formiga que tem menos do que um kazait, mas acrescentou uma formiga viva e comeu as duas formigas, ele comeu um kazait. Ele comeu uma formiga viva, é uma briar, tem cinco séries de rodadas e mais uma série, porque ele comeu um kazait de uma nevelá. Então, depende do tamanho, ao que foi dito antes, nove formigas e mais uma viva, se tratava de formigas pequenas. Isso fala aqui, Agmará, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver vários conceitos com relação a Tevel, com a Sobicurim, carne de sacrifícios, com muito mais. Então, pessoal, vamos ficar do Nairalá, amém, amém.